muito boa tarde. O lançamento do concurso público para a privatização da Azores Airlines, agendado para hoje, foi adiado devido à recusa do juiz jubilado Araújo de Barros em ser presidente do júri do concurso. A decisão foi ontem confirmada pela presidência do Governo Regional e tem por base o passado do magistrado como responsável máximo da secção regional dos Açores do Tribunal de Contas até 2022. Pelo facto de ter acompanhado várias auditorias à Companhia Aérea Açoriana, Araújo de Barros pediu a escusa do cargo de presidente do júri, decisão que foi comunicada recentemente ao presidente do Governo Regional. Ainda sobre a Companhia Aérea Açoriana, dar nota de que a Azores Airlines vai operar um voo semanal entre a Madeira e Toronto, no Canadá, com escala nos Açores, a partir do dia 2 de junho. Os três hospitais e as 9 unidades de saúde de Ilha dos Açores receberam em 2022 872 reclamações no total. Os serviços de saúde de São Miguel são os que recebem mais queixas dos utentes, acumulando 572 em 2022. Demora e qualidade no atendimento são as principais queixas. Das 872 queixas, 542 são referentes aos hospitais açorianos e 330 aos centros de saúde, sendo de realçar da análise dos dados disponibilizados pela Direção Regional de Saúde, que é em relação ao Hospital de Ponta Delgada e à Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, que há mais reclamações, uma vez que só o hospital recebeu 391 queixas e a Unidade de Saúde outras 181 queixas. O maior número de reclamações são feitas em relação a aspectos técnicos e funcionais, como a demora e a qualidade do atendimento, o acesso aos hospitais é a segunda queixa mais frequente nas unidades hospitalares, enquanto nas unidades de saúde de ilha são os aspectos relacionais os que geram mais reclamações. A falta de pessoal é a terceira queixa mais frequente nos centros de saúde, enquanto nos hospitais é a gestão de estruturas e equipamentos. De salientar que o número de reclamações diminuiu no ano passado em relação a 2021, ano em que foram feitas 604 queixas nos hospitais e 355 nas unidades de saúde da ilha, por fazendo o total de 959 queixas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O representante da República para os Açores alertou o deputado da Iniciativa Liberal e o deputado independente para a necessidade de estabilidade política após ambos terem rompido o acordo com o governo açoriano. Numa carta enviada pelo representante da República à Iniciativa Liberal, Pedro Catarino revela ter tomado a devida nota da decisão tomada pelo deputado Nuno Barata em denunciar o acordo de incidência parlamentar com o PSD, que suportava o Governo Regional PSD-CDS e PPM. Pedro Catarino diz ainda estar convencido de que a Iniciativa Liberal continuará a ter em conta tais valores na sua participação nos trabalhos da Assembleia Regional, referindo-se, nomeadamente, à estabilidade política. Por seu lado, o deputado independente Carlos Furtado também confirmou que o representante da República, na missiva que lhe dirigiu, também alertou para os valores da estabilidade política e do regular funcionamento dos órgãos do poder regional. O parlamentar reconhece que a advertência do representante da República faz parte das suas competências, mas diz não reconhecer a necessidade do alerta, porque sempre foi um deputado responsável e promotor de estabilidade. O deputado do PSD Açores à Assembleia da República, Paulo Muniz, denunciou o aumento da sobrelotação da cadeia de Ponta Delgada. O deputado falava na audição do diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais na Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias.
Gostaria de dizer que à data de hoje, pelas informações que dispomos, uma cela de 33 elementos, máximo, uma lotação máxima tem 45. O senhor, por razões da sua formação académica e expertise, sabe melhor do que nós de que, se tratarmos assim as pessoas, nós já não temos hipótese de reinserção, reabilitação social. Eu venho-lhe falar de uma dimensão humana, eu venho-lhe falar daquilo que aquelas pessoas foram privadas, foi da liberdade, mas pela mão do Estado e da sua incompetência, do seu laxismo, estamos a privá-los da dignidade. E isso é algo que está no cerne da sua missão. E qual é a sua visão, quais são as suas resoluções para atacar um problema da cadeia de Ponta Delgada que há mais de 25 anos é uma situação humilhante e degradante do ponto de vista humano, não só para quem está detido, mas para quem lá trabalha.
O parlamentar social-democrata açoriano chamou ainda a atenção para a inexistência de um centro tutelar educativo na região autónoma dos Açores.
Nós, nos Açores, não temos um centro tutelar educativo. Há situações de jovens que são retirados às suas famílias, muitas delas humildes, são dupados para poderem viajar de avião porque nunca viajaram e são postas no continente num qualquer centro tutelar educativo. Isto é retirar o futuro àqueles jovens, isso é retirar a vida, a possibilidade de vida àqueles jovens, isto é retirar-lhes tudo a quem já pouco ou nada tem.
Paulo Muniz, deputado social-democrata na Assembleia da República.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A deputada do PSD Açores, Salomé Matos, realçou a decisão do Governo Regional, em parceria com o município da Horta, de cofinanciar a obra da Frente Mar, considerando que tal demonstra o compromisso do Executivo com a Ilha do Faial. A parlamentar social-democrata falava no final da visita às obras de requalificação urbana da Frente Mar da cidade da Horta, no âmbito das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem no Faial até esta sexta-feira, onde saudou ainda o Governo Regional por assumir os seus compromissos e não virar as costas ao Faial.
Tem no Governo Regional o compromisso com participação de 50% do valor não cofinanciado, que ronda 1 milhão de euros. Contrariamente ao anterior Executivo, com o qual não havia qualquer compromisso, este Governo Regional assumiu e não virou as costas ao Faial. As questões que foram levantadas também mereceram a apreciação da Comissão Permanente da Assembleia Municipal. E, portanto, esta é uma aspiração que ganhou o grande consenso da comunidade faialense e é nessa medida que pretendemos satisfazê-la com a conclusão desta obra dentro dos prazos estipulados.
Salomé Matos, parlamentar social-democrata. O secretário regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e o diretor regional dos Recursos Florestais visitaram uma plantação no Nordeste integrada no perímetro florestal da Ilha de São Miguel. António Ventura salientou que foram beneficiados 30 hectares em São Miguel e para 2023 estão previstos cerca de 40 hectares e destacou ainda o papel dos recursos florestais.
É cada vez mais importante o papel dos recursos florestais na região autónoma dos Açores, quer seja ao nível da proteção da água, quer seja ao nível da proteção do solo, quer naquele que é o intuito de criar aqui uma fileira da madeira, ou seja, desde a floresta até à cozinha.
Por seu lado, o diretor regional dos recursos florestais sublinhou a necessidade de haver uma política assente na sustentabilidade e referiu que os serviços florestais estão a plantar espécies endémicas em zonas sensíveis, como por exemplo linhas de água nascentes e zonas de declive acentuado.
Em zonas propícias à produção, estamos a plantar com criptoméria. Em zonas propícias à proteção, que são linhas de água, zonas sensíveis, linhas de água, nascentes, zonas de declive acentuado, o que estamos a fazer é plantar com as espécies autóctones, ou as ditas endémicas. O que queremos é aqui criar áreas propícias à proteção e áreas propícias à produção. Em que essas áreas propícias à proteção são o que chamamos de corredores ecológicos. São corredores que visam proteger as linhas de água, vão ser fontes de absorção de carbono, vão ser fontes para manter a biodiversidade.
Filipe Tavares, o diretor regional dos Recursos Florestais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista da Ilha Terceira manifestou a sua preocupação com as opções do Governo Regional e dos partidos que o suportam no total desinvestimento da ilha, alertando nesse contexto para o maior corte de investimento público que, para 2023, é de 40% face ao ano passado.
Esta realidade reforça ainda mais a indignação de todos os terceirenses porque estamos perante um governo que, não satisfeito por cortar 40% do investimento na ilha, cativa mais 25% desse investimento. E mesmo assim só demonstra capacidade para executar cerca de 60% do que promete. Em conclusão, Se o Governo mantiver este ano a mesma taxa de execução e com a cativação prevista, então a terceira terá uma redução de 70% do investimento público face ao previsto no orçamento de 2022. Este facto acentua a desconsideração deste Governo Regional para com a população da Ilha Terceira, porque atuou e atua em sentido contrário àquilo que promete. Reiteramos que ao fim de mais de 3 anos, o governo do PSD, CDS e PPM não irá concretizar um único investimento estratégico e estruturante em termos económicos e sociais na Ilha Terceira.
Isabel Berberei alertou ainda para a opção do Governo Regional em diminuir a importância da ilha no contexto regional ao não investir em projetos sólidos para a manutenção e criação de novos empregos, bem como a fixação de novas empresas, como é o caso do terceiro Tech Island.
As suas reivindicações de antes de serem governo ou estão ausentes do plano de investimentos ou, constando os valores afetos à sua concretização, estão já cativados ou, por inabilidade política de gestão ou operacional, não serão executadas. E a demonstrar a gravidade da situação, diariamente são recebidas queixas de empresas, entidades e instituições que não receberam ainda do Governo Regional o pagamento das faturas e os apoios previstos, contratados e aprovados no ano passado. Não investe em projetos sólidos para manutenção e criação de novos empregos e fixação de novas empresas, consequentemente alimentando o êxodo de jovens qualificados ou retardando o seu regresso à ilha, como é exemplo o terceiro Tech Island, e fazendo desaparecer os mecanismos de incentivos ao investimento privado, como é o facto das empresas estarem há cerca de 15 meses sem qualquer acesso a apoios para investimento e exportação.
Segundo apontou a socialista, este governo não apresenta também inovação ou renovação nos modelos de intervenção social, nem garante transparência, controle e monitorização no investimento feito na formação profissional. Contrariando os dados divulgados pelo PS Terceira, o PSD Terceira referiu que o investimento público previsto para a ilha em 2023 é superior em 80% à execução média dos executivos açorianos do PS. Os dirigentes social-democratas sublinham que o sistema de armazenamento de energia referido pelo PS, que representou um investimento de 14 milhões de euros cofinanciados em 85% por fundos comunitários, foi concretizado pelo atual governo. Segundo os social-democratas da Ilha Terceira, em 2021 foram investidos 113 milhões de euros na ilha, mais do que a média de investimento público entre 2012 e 2020, de 68,4 milhões de euros por ano. Entre os investimentos realizados, os dirigentes do PSD Terceira destacam o licenciamento do bairro dos Americanos, a entrada em funcionamento do serviço de radioterapia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e a melhoria das acessibilidades e dos sistemas de segurança da operação dos navios no Porto da Praia da Vitória. Por seu lado, o CDS-PP Terceira acusou também o PS de enganar os açorianos ao criticar a redução de investimento público na ilha, sem revelar que o acesso a fundos comunitários está atrasado por responsabilidade do Governo da República. Os centristas da Ilha Terceira acusam o PS de ter uma atitude populista e de provocar confusão e desinformação. O deputado Pedro Pinto destaca que o governo da coligação não abandonou a Terceira e está concluindo o trabalho inacabado do PS. O dirigente do CDS-PP Terceira destacou as obras de conservação e requalificação do Parque Habitacional Social da região e o arranque do programa Novos Idosos, a instalação do serviço de radioterapia no Hospital da Ilha Terceira, alegando que era uma velha promessa que o PS não cumpriu na ilha. O dirigente do CDS sublinhou, por outro lado, o investimento na promoção turística da ilha, referindo que o aeroporto das Lajes bateu todos os recordes em 2022, com mais de 800 mil passageiros e o maior número de ligações aéreas diretas ao continente e ao estrangeiro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A figura paterna tem uma importância fundamental na vida das crianças, pois é uma das principais referências masculinas na vida das mesmas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A afirmação é de Flávio Pacheco, professor e educador de infância no Centro de Atividades de Tempos Livres de São Pedro, da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, que falava a propósito do Dia do Pai, que se assinala no próximo domingo. Além disso, a presença e o envolvimento do pai, sendo biológico ou não, na criança dos filhos, pode trazer benefícios significativos no desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo das crianças.
O pai como figura paterna, não propriamente o pai biológico, mas aquela figura paterna que está sempre presente, que está muito presente na vida da criança, proporciona um grande desenvolvimento na criança. Desde logo, por exemplo, num desenvolvimento emocional. O pai pode ser aquele pilar de estabilidade emocional, que é importante para o desenvolvimento da inteligência emocional da própria criança. Como, por exemplo, consciencialização emocional, regulação das emoções, gestão dos impulsos, gestão das emoções, auto-stress. Por exemplo, na promoção da autonomia pessoal, na autoestima positiva, automotivação, a responsabilidade, valorização pessoal. Por exemplo, no desenvolvimento de habilidades sociais, como a comunicação, o trabalho de equipa, o respeito pelo próprio, etc.
O também diretor técnico pedagógico e coordenador de formação daquela Santa Casa adianta ainda que as crianças que têm um relacionamento saudável com a figura paterna tendem a ter menos problemas emocionais e comportamentais. E como olham as crianças para os seus pais?
A criança olha para a figura paterna, para o pai, como aquela figura masculina de referência, que pode incluir desde imitar os comportamentos, desde imitar a forma de vestir, de falar, de tratar os outros. Também veio o pai como aquele protetor, como aquela figura de amor e carinho. Cada vez mais os pais têm uma presença muito ativa na vida e no desenvolvimento dos seus filhos. Mas também a figura paterna está muito associada àquela figura de mais autoridade, que também é importante ter no desenvolvimento da própria criança. Também pode ser uma fonte de apoio emocional, daquela fonte em que a criança recorre quando está com alguma necessidade ou alguma dificuldade do ponto de vista emocional, e desde logo também tem um papel essencial na referência de identidade do género.
O Dia do Pai comemora-se a 19 de março em Portugal. A data coincide com o Dia de São José, marido da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Gala do Desporto de Ponta Delgada volta a acontecer a 23 de março no Coliseu Micaelense, na Ilha de São Miguel. A sexta edição será dupla, por abranger as épocas desportivas 2018-19 e 2021-22, pelo facto de o evento não se ter realizado em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Na apresentação da gala que aconteceu ontem na autarquia, Pedro Furtado, vice-presidente da Câmara de Ponta Delgada, adiantou quem vão ser os homenageados.
Estamos a falar de um universo de finalistas e de homenageados. Nós vamos ter cerca de 50 finalistas às diferentes categorias. Vamos ter também 14 reconhecimentos de mérito esportivo, sendo que 2 são de forma póstuma, nomeadamente ao jornalista João Brito Sefrin e também ao atleta Floriano Machado.
Desporto adaptado será o tema deste ano. Ser uma festa do desporto, reconhecer o mérito desportivo e incentivar os desportistas são as finalidades do evento. O governante afirmou que faz sempre falta o reconhecimento de mérito desportivo.
Este reconhecimento também serve sempre e sempre irá servir como exemplo e como prova de que é possível chegar a esses patamares. Portanto, todos aqueles jovens que neste momento estão a iniciar a sua prática desportiva federada, estes são exemplos que querem seguir e um dia quererem chegar ao Coliseu. Eu tenho a elevada honra de estabelecer os contatos pessoais com todos os finalistas e sinto que muitos deles ficam satisfeitos pela mera escolha de finalista. Até nem se importam de vencer. Só o facto de serem finalistas para ele, e eu sinto isso da conversa que tenho tido com eles, só o facto de serem finalistas para ele já é uma vitória, já é um ganho. E por isso mesmo é que nós tínhamos que retomar a nossa gala do desporto.
Derrubar Barreiras 2 será o troféu deste ano e que foi concebido pela escultora Catarina Alves, que explicou que o mesmo tem por base a peça que foi idealizada para a gala de 2020, que não se realizou devido à pandemia.
Eu criei a peça Derrubar Barreiras versão 2, que complementa a peça anterior, porque representa a outra parte do logotipo desta gala, a Asa de Niké, portanto o logotipo original, que era a Asa de Niké, a deusa da vitória, a força e velocidade, sendo a asa também símbolo de libertação e conquista. Reforçando aqui esta ideia de superação, de resiliência, do triunfo do ser humano perante os obstáculos. Nesta peça vemos então uma asa aberta que se projeta através de 3 planos criados pelas placas de acrílico. São as diferentes barreiras, os obstáculos da vida que aos poucos são ultrapassados. Representa então parte da asa em pedra, esculpida e polida à mão, e outra parte gravada no acrílico, como se estivesse a passar o plano do plano de trás para a frente.
O evento desportivo, que vai ter lugar dia 23 de março às 8:30 da noite no Coliseu Miquelense em Ponta Delgada, vai ser animado pela banda Stereo Mod e conta também com a participação de um grupo de dança da Associação de Juventude Aprender a Viver.
E é com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.